quickly as I can. Wanna get messed up. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um PDCast, o podcast oficial do blog próximadimensão.com.br. E faltam poucos dias para Endgame, e eu e o Jefferson vamos falar as nossas expectativas e tudo o que está acontecendo nesses dias que antecedem a estreia de um dos filmes mais aguardados de todos os tempos. Aqui é o Adão e eu vou ter que editar esse podcast em pouco tempo.
Aqui é o Jefferson e eu pensei que você ia morrer antes de você conseguir a frase. Eu tava esperando você dar um espaço pra eu poder começar.
Ai, mano, velho, tipo, eu tenho que ser rápido porque a edição vai começar, tipo, eu vou acordar cedo amanhã pra editar esse negócio lançando na hora do almoço.
Ai.
Pois bem, galera, a gente vai falar sobre Vingadores Ultimato, é o filme que tá na boca de todo mundo. Porque até na minha cidade, que, sei lá, abriu um cinema tem uma semana, o povo não para de falar, tá todo mundo maluco. E a gente vai falar sobre as nossas expectativas desse negócio. Vamos começar, Jefferson. Eu queria te perguntar uma coisa. Enquanto esses vazamentos que estão acontecendo das cenas e que um suposto, que a gente não tem certeza, um suposto jornalista em uma dessas sessões testes que acabou gravando e jogando na internet, que está circulando em todo lugar, quanto esses vazamentos interferem na expectativa?
Assim, só um parênteses rápido. Eu vi muitas informações desencontradas ontem. Uma pessoa falou que eram 20 minutos do começo e 20 do final. Uma pessoa falou que era o filme todo. Eu fico imaginando o cara por 3 horas e 2 minutos com a mão esticada, filmando, e ninguém fez nada. E falaram que é só esses 4 minutos que tava rodando por aí. Pra mim não faz diferença. A partir do momento que todo o plot do filme é baseado num spoiler, e qualquer coisinha que você mostra é um spoiler, uma coisinha, por mínima que seja, tipo a foto que eu vi ontem porque jogaram no meu feed no Twitter, queria muito agradecer quem fez isso, inclusive, já atrapalha, porque a foto que eu vi, eu não vou dar detalhes aqui, e eu acho também que é bom a gente nem ficar descrevendo muito o que que é, porque a foto que eu vi já mostra um personagem chave, mais ou menos assim, um personagem chave do outro filme, fazendo exatamente o oposto nesse filme. E, cara, sei lá, porque ainda mais que falaram que é os 20 minutos do começo, aí é meio complicado você sair jogando essas coisas na internet. Porque todo mundo, por mais que os trailers já estão, a Disney falou, não, tem pouco, eles estavam assim, não lança muito trailer. Aí depois, não, tem pouco trailer, joga mais. E, tipo, já tá chegando numa fase meio esquisita. Mesmo assim, o que eles estão mostrando não é spoiler, porque, teoricamente,
é material oficial.
É material dos 20 primeiros minutos, ou do primeiro ato. Agora, cada hora, os irmãos russos falam uma coisa.
Não, mas pode ser tudo isso ou nada também, né? Por causa que nunca vamos esquecer que eles meteram uma grana pra botar um Hulk lá em Wakanda, sendo que, na verdade, ele nunca esteve lá, né? Só fizeram
sim.
Quanto de dinheiro lá, os programadores lá, dia após dia, fazendo o Hulk lá, correndo com todo mundo, aí isso não aparece.
Sem contar também que eles apagaram em CGI lá, quantas joias o Thanos tinha quando ele chegou na Terra, né? Ele já tá com 5, e quando ele já tava com 5, mas no trailer mostrou ele só com 2.
Verdade, eu não tinha percebido nisso.
Que teoricamente eram as duas joias que ele pegou primeiro, a de Zendar e a joia do cubo.
Tipo, a gente não pode ter certeza, né, dos trailers, vai que tudo é CGI, ou corta, sei lá.
Aquela cena mesmo que eles estão olhando pro céu no primeiro trailer, tem um espaço gigante entre eles. E parece que tem mais alguém ali com eles. Eu acho que é a Pepper. E também dizem que naquela cena que eles fazem no segundo trailer, que eles estão fazendo a caminhada com aquele uniforme branco, alguém apontou que o Stark tá meio fora de quadro ali. Então adicionaram ele na pós-produção. Ou simplesmente gravaram com ele e a cena original não vai ter ele, né?
É, exatamente.
Sendo original assim, né? Que vai pro cinema, no caso.
Aí é que tá. Isso é o material original, cara. Tipo, você pode escolher não ver. Tudo bem, entendeu?
Não, não. Sim, eu entendi. Eu dei uma devagada no que você perguntou, mas é porque eu quero explicar, porque tem muita gente chorando por causa dos trailers. Sendo que trailer era só você não assistir.
É,
um spoiler do filme não dá pra você desassistir.
Pois é, tirando o nosso amigo Mikael, né, do nosso grupo aí.
Ele falou que inclusive a gente tem que agradecer ele, porque ele assistiu a cena ontem e falou, não tem problema, amanhã eu já devo esquecer. Inclusive eu acho que ele deveria procurar um médico por isso.
É isso aí, rapaz, pode ser um sintoma de Alzheimer também. Ai, mano. Pois é, tipo, ainda não recomendaram a gente ver, né?
Não, ele falou assim, então, é um monte de cena desconexa os vídeos que vocês mandarem, mas eu recomendo não assistir assim mesmo.
Pois é, aí o que acontece? É, o material oficial é fácil você se esquivar, né?
Porque vai estar todo mundo falando e teoricamente os vídeos não dão autoplay na sua cara, né?
E mesmo se quando
é o vídeo de um Zé aleatório que joga no seu feed do Twitter, o negócio dá autoplay assim mesmo.
É, mas a questão é que mesmo se for autoplay no trailer oficial, não começa logo. Tipo, tem todo aquele, por exemplo, mostra pelo menos um banner lá, sei lá, Marvel Studios, alguma coisa assim. Aí você já... Ó. Mas já tem como você evitar trailer oficial, tem como. Mas um negócio desse não, cara. Você pegar vídeos do segundo, do primeiro ato e do último ato de uma sessão teste que não vai ser editada depois, futuramente, porque saiu agora, cara.
Ai, só um disclaimer que eu quero fazer, desculpa interromper. Ah. É que muita gente tava xingando que tinha site reportando que o vídeo tinha saído. Tipo. Os sites podem reportar, mas eles não estão publicando o vídeo na sua cara, eles estão falando, gente, saiu cena do filme, não sei o quê. Tanto que os irmãos russos soltaram uma nota hoje à tarde falando que não é pros fãs divulgarem os spoilers, porque além de o negócio estar em baixa qualidade, se é um spoiler você vai perder, você vai ver 3 horas e 2 minutos de filme sabendo quais são os minutos finais.
Pois é, tipo, eu já ia chegar lá, porque os irmãos russos, em Guerra Infinita, eles basicamente fizeram uma nota, olha, obrigado pelo apoio nos últimos 10 anos, e que a gente gravou esse filme com muito amor, não sei o quê. Aí botaram lá a cartinha deles, agora a cartinha agora é pra não spoiler. ai, começou bem aí o ultimato.
E eu tenho uma pergunta assim pra te fazer, você, assim, é meio que só pra gente dar uma... interagida com o pessoal. Já teve algum filme assim que você levou um spoiler e você desistiu? Porque teve um amigo meu que mandou uma mensagem agora à tarde. Ele falou que recebeu um spoiler no status do WhatsApp. Ele falou que pra ele o filme acabou. Ele falou que se ele não esquecer até semana que vem, ele não vai assistir mais.
Eu acho entre aspas, que eu recebi um spoiler pelo status do WhatsApp. Eu acho que foi piada de mau gosto, não sei.
Mas já teve algum filme assim que você levou um spoiler e você sim, não quis ir? Nem precisa ser um filme assim que o plot twist sustenta a trama. Um filme, qualquer assim, um spoiler assim que o algo que tá preocupado e você não quis mais ver.
Nenhum, porque assim, os grandes filmes, assim, os blockbusters, os últimos, sei lá, eu vou ao cinema desde 2014, né? Porque aqui é o fim do mundo, né? E, tipo, os grandes filmes, porque, por exemplo, eu acho que realmente um blockbuster que bilionou, que eu demorei semanas pra ver, foi Era de Ultron, né? Aí, que eu vi 2 semanas depois, mas naquele tempo eu tava no terceiro ano do ensino médio, tava com outras preocupações, né? E eu não tinha muito tempo. Mas naquele ano, teve o Star Wars, o Despertar da Força. E esse mesmo, eu comprei meu ingresso pra estreia na quinta-feira, já tava de férias na época. E eu não usei. Eu tava usando a internet, mas parece que o pessoal foi até mais. Pelo menos nas minhas redes sociais. Eu não tomei spoiler. Nadinha. O nosso amigo de grupo lá, o Fábio, né? Ele tava até contando na história, na época, eu até lembro, né? Faz 3 anos, né? Que o irmão, ele foi assistir com o irmão dele, parece que o irmão dele tomou spoiler indo pro shopping, doido. Tipo, sei lá, ele tava andando no shopping, aí o cara falou, ah, o Han Solo morreu. Aí ele ficou muito puto aí, porque foi realmente foi o plot da trama, né? Que porra, o Han Solo morrendo no Despertar da Força é a pegada do filme, é o ponto máximo, o clímax. Mas
ainda ah, isso aí, que tem uma história assim. Não, pode terminar depois.
É que eu não terminei, aí eu não tomei spoiler, ainda bem que eu fui na trama mesmo. Ano seguinte, Guerra Civil, fui na estreia também. Batman vs Superman eu assisti no sábado, estreou quinta e foi no início da Semana Santa. Não foi? Foi.
Foi, foi.
Aí foi legal porque o shopping tava...
Inclusive a minha irmã deixou pra fazer mudança nessa semana e na semana seguinte. Eu já tava, não, vou assistir, não sei o que. Ela falou, não, mudar de casa. Eu falei, pô, mano, agora você não pode deixar pra brigar com os outros semana que vem, não.
Aí eu fui assistir no sábado e foi massa porque o shopping tava vazio, né? Porque o pessoal... nesse feriadão o povo vai pro interior, coisa assim, pros lugares que não tem internet. Eu não lembro de nenhum filme assim que eu tomei um spoiler. Pronto, tem um filme assim bem antigo que eu acho que ele faria muito mais impacto em mim na época se eu não tivesse o spoiler, que é o Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca do Star Wars, que ele tem o plot twist mais importante de todos os tempos, que o Luke é filho do Vader. E tipo, eu já sabia esse spoiler, todo maluco, todo menino, moleque, adolescente, tipo, pelo menos sei lá, 5. Pessoal da nossa idade já sabia disso, né? Porque foram criadas músicas sobre isso. Todo programa que fala Star Wars falava disso. Aí eu fui pegar pra assistir o filme Star Wars de 2015, 2014, 2015, tipo, eu já sabia disso. Lógico que o Império Contra-Ataca tá no meu top 3 de filmes da minha vida. Mas. Eu acho que eu colocaria ele no top 1, talvez, se eu não tivesse tomado esse spoiler, entendeu? Se eu visse ele, sei lá, com 12 anos de idade. Sei lá, tivesse alugado o filme com 12 anos, eu assistido aí, tipo, caraca, o Vader é pai do Luke, eu ficaria meio doido, assim. Tanto é que eu lembro que eu indiquei uma amiga minha falou assim, ah, vou assistir os filmes de Star Wars, aí me diz a ordem, né? Ó, tu assiste a primeira trilogia clássica, depois tu vê os prequels. Aí a pessoa não manja nada de Star Wars. Aí ela ficou assustada, assim, no plot twist. E realmente foi... Pegou, que ela não sabia, entendeu?
Uma amiga que morava numa caverna.
Que morava numa caverna. Que isso, cara. É que ela não manja de blockbuster, né? E mesmo assim, tipo, um choque foda, né? Tipo, você... Caraca, o Vader é pai do Luke e ele decepou. Decepar, tá certo? Então, amputou o braço dele. Caraca, foi muito foda. Eu queria ter essa sensação de pegar esse spoiler. O outro filme importante que eu não sabia o spoiler foi O Clube da Luta. Já assistiu esse filme?
Já.
Então, eu não sabia o plot twist final, cara. Eu vi esse filme em 2016, no início do ano. E eu não sabia o spoiler, tipo, e cara, foi chocante. Foi chocante. E tipo, eu não lembro de ter deixado nenhum filme por causa de plot twist, assim.
O negócio que você falou aí do Fábio com o irmão dele, me lembrou o Isinobre falando uma vez no podcast que quando ele tava casado, ele ia todo fim de semana com a esposa dele no cinema. E depois de um tempo, ele parou de twittar que ele tava indo no cinema, porque os inscritos do canal dele iam no site da rede de cinema lá da cidade dele, lá em, acho que é em Calgary, e pegava todos os filmes em cartaz, e é o spoiler de todos eles.
Isso é muita falta do que fazer, viu?
E mandavam pra ele o plot do final do filme no Twitter.
Caraca, isso é muita falta do que fazer, mano. Vai tomar no cu.
Os moleques mandaram de todos os filmes. E como a maioria dos filmes tinha um plot twist, ele voltou pra casa e foi ver Netflix.
Caraca, nossa, mano. Esses caras são. Isso é falta de. Vai capinar um lote, mano. Mano, falta que fazer tipo, vou no cinema. Ah, é o. Sei lá, a mãe do Lex Luthor também se chama Marta. Sei lá. Ai, mano, puta que pariu, mano. Essa realmente é a falta do que fazer, é sensacional.
Tipo, eu acho que nunca aconteceu comigo. Talvez eu já atrasei de ver um filme por isso. Mas assim, desistir de ver o filme pelo resto da vida, como esse cara tá querendo fazer, eu não acho que eu não vou fazer, não. Primeiro porque é o fim de toda essa saga que agora, um tempo depois que a gente gravou o cast com o João, saiu a notícia que a Marvel agora não tá chamando mais de fazer um, fazer dois, fazer três. Eles estão chamando agora esses três períodos de saga do infinito. Tipo, vai ser literalmente o fim de uma saga. Mesmo se eu tomar um spoiler, eu quero ter a sensação de ver no cinema.
Exatamente.
Tipo, a sessão da minha cidade, velho. Quinta-feira, 1h, já esgotou.
Esgotou só?
Semana passada.
porque aqui, pô... na lógica que as situações são diferentes. Porque aqui não tem cinema há décadas. E quando abriu o cinema, assim... E foi uma semana... Tipo... foi há 2 semanas que começou a pré-estreia aqui, né, do filme. Foi 2 ou 3 dias, não, foi 1 semana depois que abriu a pré-estreia de Vingadores. Eu acho que hoje não tem mais uma vaga pra quinta, sexta, sábado, eu acho que nem no domingo tá acabando já.
Eu acho que a única vaga que ainda tem é pra sessão de meia-noite 1. De quarta pra quinta, mas todas as outras, a de noite eu acho que acabou no mesmo dia.
Ainda?
A de 4 e pouca acabou uns 3 dias depois, e essa de 1 hora foi a última por motivos óbvios, né? Porque a maioria vai ter que levar comida pro cinema.
A pré-estreia ainda tem vaso?
Tem, porque a sessão é de meia-noite 1.
Sim, mas não tem uns malucos não que vão lá assistir.
Não, deve, tipo, de última hora o pessoal compra, porque eu acho que o único horário que tá disponível ainda agora é esse, porque eu acho que do fim de semana todo até segunda-feira eu acho que já fechou, não tem mais nada. No cinema da cidade vizinha 2D e 3D fechou também. E olha que na cidade vizinha tem 2 redes de cinema.
É uma coisa que me deixa muito puto e a minha expectativa é realmente...
Ah, uma coisa que eu tenho baseado nisso, assim, só uma coisa rápida. Como você vê as pessoas mais casuais, assim, do seu círculo social em relação ao filme?
Cara, eu tô vendo até um professor meu, tipo linha dura, sabe? Falando, ele tava meio que zoando, né? Que mal lançou a pré-estreia de um filme lá e tá 3 meses, tipo, tá 3 meses esgotado, sabe? Cara, que é impressionante, mano. Tipo, a gente conversa sobre os filmes do MCU tem o quê? 5 anos por aí. 4, 5 anos.
Aí... Do quê? Nós dois ou todo mundo assim na internet?
Nós dois, eu acho que há 4, né?
Ah, acho que a gente começou em... Cara, eu acho que foi quando você assistiu Guardiões.
Foi quando assisti Guardiões, 2014. Porque foi um amigo meu argentino que me indicou o Guardiões da Galáxia, eu assisti e vi o nome Marvel lá. Aí... esse aí. Então aí que tá, faz 5 anos, 2014. Até que eu vou, tipo, é inimaginável pensar que não tem um cinema aqui, né, na cidade. Aí quem via geralmente... Geralmente quem assiste filme, assim, desse tipo, pelo menos que eu vejo, é o pessoal um pouco mais velho, assim, sabe? Tipo, um pouco, né? Não tão jovem, assim.
É, quando eu fui ver Shazam, tinha um cara lá que ele tava casado há 29 anos.
Pois é, então.
Ele foi sozinho, ele falou que, inclusive, uma curiosidade aleatória, ele falou que vendeu toda a coleção dele de quadrinhos pra comprar as alianças e mobiliar a casa. Ele falou que sobrou uma grana ainda.
Boa troca aí, o cara. Aí, tipo, agora que eu vejo o círculo social, tipo, o pessoal que eu nem imaginava que assistia esse tipo de filme tá falando, né? Até porque é um evento, né, pô? Sei lá, abrir o cinema agora, vamos ver o filme do momento. Não sei o que. Virou, parece que se tornou uma espécie de... realmente se tornou um evento na cidade, sabe? Tipo, como qualquer grande festa, sabe?
É, aqui também eu tô vendo muita gente comentando e tal, mas eu acho que não chega tanto a ser como aí, porque aqui já tinha cinema, mas...
É, aqui o negócio tá tipo a níveis extraordinários, sabe?
Mas eu lembro que ano passado, até ano passado mesmo, quando eu saí da sessão e eu tinha ido esperar o ônibus assim no ponto, aí tinha um pessoal assim que tinha saído da escola, umas crianças e tal, e os meninos chegaram perto assim, você foi assistir Guerra Infinita, né? Não sei o que, começaram a fazer um monte de perguntas, mas é aquela coisa, né? Um monte de criança não dá pra você falar, entendeu? Dar os esportes.
Não, eu tipo assim, eu tava. Acho que é porque a gente é meio antissocial, né? Eu tava almoçando, né? Eu já tá ouvindo o cachorro latir?
Ah, tô, mas relaxa que provavelmente você vai ouvir o rádio aqui tocando de fundo também.
É, porque...
A gente tá trocando poluição sonora.
É, pois é, o meu cachorro ali tá meio doido. Tipo, eu tava almoçando na casa do vizinho até que, sei lá, os moleques lá da filha da vizinha, né? Tipo, tipo assim, eles estavam falando do Thor Ragnarok, cara. Aí, tipo, não, é que não sei o que, a deusa da morte, isso, aquilo, não sei o que e tal. Aí, tipo, caraca, desses moleques estão sabendo mesmo, né? Tipo, os moleques tem o quê? 12 anos? 12 não, tem o quê? 10, 8, 9 anos. E realmente é uma parada assim que realmente tá juntando o público. Por exemplo, os meus pais, eles adoram os filmes da Marvel, eles não perdem um. Aliás, eles assistem mais tempo do que eu, pô. Porque eu lembro que em 2011, eles tinham os DVDs piratas, eles tinham o DVD pirata do Thor. A minha mãe é uma fã do Thor, cara. E tipo, eles assistem há mais tempo, entendeu? E agora você vê que a expectativa não é só tipo de adolescente, do pessoal de 20 anos, tipo até dos adultos, cara. O pessoal que vendeu os quadrinhos do Shazam pra comprar as alianças de casamento. E a expectativa é tipo ser um clima muito legal, cara. O cinema vai lotar de criança, de adulto, de adolescente, acho isso bem maneiro.
Aqui também vai lotar, eu espero pelo menos que... Quer dizer, a sessão vai lotar, mas eu não sei se vai ser igual em Guerra Infinita, que chegou até ter trocação de soco.
vai sim, cara. Vai com certeza.
Cara, nesse caso eu duvido muito, porque ano passado tinha a sessão 2D e 3D. Esse ano, como vai ser uma sessão só em 3D? Inclusive, eu fiquei chateado que eu queria vir em 2D.
Eu queria falar disso. Eu ia falar isso porque é o seguinte, cara. Uma coisa que me desanima muito, cara, porque eu vou ver em 2D... E eu não sei se convencional é melhor, porque eu vi Endgame e os últimos grandes blockbusters mesmo, assim, foi Infinity War e Star Wars, né, o The Last Jedi, os últimos grandes mesmo, né?
Ah, sim, gigantes, né?
Em gigantes. Eu vi eles no Macro XE, que é o espécie do IMAX do Cinépolis.
Peraí, o último Jedi foi em 2017?
Foi, 2017, foi finzinho de 2017.
2017 também teve lá o Velozes Furiosos também, que é um grande... Não, sim, é um grande blockbuster, você...
é um grande blockbuster, mas aí que tá, tipo, é um grande blockbuster fora dos Estados Unidos, né?
Não, lá... Eu acho que lá também...
Porque a bilheteria lá é fraca, cara. Tipo, o penúltimo bilionou e a bilheteria foi mal, porque o filme ele teve orçamento de, que, 300 e pouco milhões... A bilheteria dos Estados Unidos foi 200 milhões.
Mas aí também, né, o orçamento dos caras, né? Geralmente blockbuster é 250, os caras metem 300 milhões e quer que só lá eles já peguem de volta.
Não, mas mesmo... É verdade. É porque a gente sabe que a bilheteria internacional é... vem bem menos fracionada, né? Tipo, eu tenho que explicar às vezes para as pessoas que... Por exemplo, se um filme ele fez, sei lá, ele custou 200 milhões, né? Não, 150 milhões e a bilheteria foi 300 milhões, deu prejuízo, porque boa parte da bilheteria foi fora do país. E eu acho que vem o quê? Não vem mais do que 30, 40%, eu acho. Temos a retenção daqui. Por isso que o Missão Impossível, o Fallout, foi do ano passado, ele fez muita grana, assim, ele fez o quê? 700, eu acho que foi 500 ou 700, fez 700 milhões. Mas foi muito por causa da China, assim, que...
Ah, mas eles já estão falando que Endgame vai abrir, como vai ser simultâneo no mundo todo, né, eu acho. Pode abrir com 850 milhões só no... Acho que no fim de semana de estreia, só aí ele já se paga umas 3 vezes.
É, é verdade, já se paga. É, eu queria ver como é que tá, assim, vamos falar de 3D aqui e expectativa. Cara, eu vi o 3D no Macro XE e ficou muito bagunçado, cara. Bagunça visual pura. É, no Infinity War foi bagunçado, foi feio. É, a armadura do Stark ficou muito esquisita. Caraca, teve uma ou duas cenas que foram legais, cara. Tipo, o Doutor Estranho parecia tava muito estranho também.
Então aí é o normal dele.
Nossa! Eu vou botar a nossa querida vinheta da bateria. Ai, ai, ai. Então. Pois é, tipo, foi uma bagunça visual. Aí eu tô com medo de novo, cara. Vou ver 3D, cara. E vai tá bagunça visual de novo. O único filme do MCU que eu vi em 3D que eu não fiquei muito puto foi o Guardiões da Galáxia Volume 2. E mesmo assim eu ainda tava incomodado, porque mesmo que ele tenha sido usado bem, incomoda, entendeu? E é foda que, tipo, 2D é muito difícil, cara. Eu pagaria mais caro pra ver em 2D. O meu sonho é ver no Macro XZ em 2D, cara. Porque a tela é gigante e não tem essa bagunça visual. E é por isso que na primeira vez que eu vou ver esse filme vai ser no dia 25, às 9 horas da noite. Olha só, eu tô falando aqui o horário e os caras vão me dar spoiler no Twitter. Eu vou ver em 3D. Isso é uma coisa que me desanima pra caralho, pô. Porque é uma tecnologia que só serve pra encarecer o produto e eu não vejo outra.
Eu sou chato com 3D, eu não gosto, na verdade. Acho que eu já falei isso no outro cast, que ainda mais quando nesse negócio de 3D convertido, que eles falam, não, porque foi no macro, sei lá o que, mano, é convertido. Vocês falam que é porque você sabe que o pessoal não vai pesquisar a fundo, né, que se é ou se não é.
Pois é.
É diferente do IMAX, que dá pra ver de cara que é IMAX. Por exemplo, aquele primeiro trailer. Tinha o normal e tinha a versão em IMAX. Você vendo a versão em IMAX, você já via que tinha uma grande diferença de qualidade. O 3D, mano, você vai ver 3D na sua casa e no cinema, você não vai notar a diferença, porque é ruim.
Na verdade, pra ser sincero, eu costumo dizer que teve dois filmes que eu vi em 2D que realmente compensaram. O primeiro 3D que eu vi foi o Gravidade, o que é o filme lá da Sandra Bullock, que vai no espaço. É, eu vi esse 3D pra testar a televisão lá de casa, que tinha uns óculos lá. Eu achei muito maneiro, cara, porque no filme...
Parênteses rápido, TV em 3D é uma coisa que o pessoal suou por hard, hein?
É, exatamente. Aí, tipo, eu já acho que aqueles óculos 3D já estão perdidos, eu acho. E foi bacana, cara, você vê lá aquele filme 3D, porque a maioria dos... A maioria, tipo, dos efeitos era basicamente os detritos do espaço sendo jogados na sua cara. Eu tentava pegar o lixo espacial. E o outro 3D que realmente compensou, e vou dar parabéns, foi... Eu até botei na crítica do Aquaman. Que o 3D foi muito bacana, cara. 3D compensou bonito, cara. Foi muito bem feito.
É, acho que o 3D que valeu a pena de ter visto em 3D foi o Aquaman. Acho que foi o único 3D, na verdade, até de filme de herói mesmo, o único assim que eu...
Aquaman.
O 3D, assim, é o que... Se você for ver, tem que ver em 3D. Ou pelo menos, se você for ver em 2D, ver em IMAX, é o Aquaman.
É, cara, o Aquaman ficou num 3D massa, mano. E foi só esses dois. Eu assisti... O Círculo de Fogo, o Pacific Rim do Guilherme Del Toro, em 2D, mas dava pra perceber que o filme foi modelado em 3D e tá, parecia bonito. Mas só. Cara, e tipo, como Endgame é basicamente Guerra Infinita continuada, porque eles foram gravados no mesmo tempo, foi utilizado as mesmas técnicas de edição, é praticamente a parte 2. Eu acho que vai ser a mesma bagunça visual, visualmente vai ser a mesma coisa.
É, inclusive eles falaram que a Brie Larson gravou primeiro Endgame e depois gravou o Capitão Marvel.
Que eu queria puxar o gancho, já que tu falou da Brie Larson, que é uma coisa que tá me incomodando.
Isso aí vai dar treta.
Não, é que eu vi no
eu tava acompanhando. Vai processar o PD.
Pois é, não é nem isso, não é nada a ver com a Brie Larson, a qualidade dela como atriz, ou a sua incrível face que não explica quase nada. Eu queria falar do. Por exemplo, a Capitã Marvel, o filme do Capitã Marvel é nos anos 90, né?
Sim.
E porque ela tá basicamente tá mais nova em Endgame.
Falaram que eles deram uma justificativa lá do negócio lá, mas pelo que deu a entender, parece que eles botearam os efeitos. Eles erraram os efeitos lá. Eu acho que ela gravou primeiro pra depois ter. Gravou primeiro Endgame pra depois gravar Capitã com os efeitos dela tá mais jovem e tal, mas acho que. Na verdade, pra mim nos dois ela tá igual, cara.
Tá igual. Não, ela tá igual, eu só falei que ela tá mais jovem por causa que colocaram uma espécie de maquiagem assim na Capitã. Mas eu queria ver como é que ele não envelheceu absolutamente nada de Capitã pra Endgame. Tipo, espaço do tempo não corre, o espaço faz bem pra saúde, não sei.
Mas o que eu achei que você ia falar era o negócio da... Lá da joia que do cubo tá com ela, sendo que se
pode estar
para
passar... Não, porque realmente faz, é um questionamento interessante, né, pô? Porque o filme é dos anos 90 e... De 90, 95 era, sei lá. 95 pra cá foram quantos anos? Foram 24. E aí? Como é que fica? Tipo, a mulher que tinha cara aqui de 20 e poucos anos, agora tem que tá cinquentona. Ela tá com a mesma cara. Não é interessante? Até o Thor lá em cima dela. Gostei de você.
Tá com aquela cena, o pessoal entendeu completamente errado, mano.
Não, pois é, né?
Ele só fez uma piada porque o pessoal tem medo do martelo. Aí ele viu se ela ia ter medo, ela cagou pra ele e ele gostou dela.
Eu quero ver como eles vão explicar. Acho que vai ser tipo viajar no vácuo, não tem, sei lá. Ou se explicar, né? Vai ficar esse furo, né?
É só a cara dela e tal. Ah, vai falar, mano, eu sei lá, eu comprei remédio. Tipo, é filme também. Pra
eu
quê?
Uso produtos da Jequiti, sei lá.
Não, agora é sério, mano. Se o pessoal colocar em crítica isso como ponto negativo, mano, todo mundo sumiu. Vai todo. O plot do filme vai ser descobrir como ela se mantém jovem.
Exatamente. Eu acho que isso vai ficar, tipo, vai botar debaixo do tapete, vai ser explicado com alguma nota oficial, talvez.
Igual o negócio lá que era óbvio que o Rompe Tormentas não... Qualquer um podia empunhar e pessoas falando, mas como o Groot levantou, mano? Porque pois qualquer é. Um pode, velho.
Exatamente. Vai ter alguma nota oficial lá, uma súmula vinculante, sei lá. O que a gente tem mais pra falar de preview? A gente já falou de como os spoilers e essas cenas vazadas podem influenciar. A gente tá falando de tecnologia de view, né? Sei lá, como é que é. Tecnologia, como é que a gente vai assistir. A gente também falou da repercussão em algum lugar dos nossos círculos sociais.
Tipo, a gente vai fazer isso, depois a gente vai falar das nossas expectativas pra cada personagem, essas coisas, né? Então,
Capitão Marvel, a gente falou.
Uma coisa que você tinha falado também, que acho que a gente ia comentar, era sobre esses rumores de última hora, né? Porque antes de sair esse vídeo, tinha alguns rumores dele. Então eu acho que, bom, os mais corretos a gente pode falar aqui, os mais zoados, você quer falar dos zoados e tal.
Do que? Como é que é? Repete aí, pô.
Não, os que tem rumor, tipo, tem rumores e rumores, né? Tem rumor, a gente tem embasamento e tem os rumores zoados. Eu queria saber se você chegou a ler algum por aí.
Eu provavelmente, tudo de rumor, eu tenho evitado entrar nesses vídeos de rumor, porque, tipo, é tanta especulação e tanta fanfic que, tipo, parece ser só coisa pra render view de YouTube, né? De concorrente. Ah, sei lá, em uma semana saiu uma teoria pra Vingadores Guerra Infinita.
Então nem vamos comentar então, eu já vi que você tá meio pistola com o pessoal, então deixa quieto.
Não, pode falar, tipo, a gente pode falar da...
Porque os negócios que eu tenho visto é o de sempre, né? Que, sei lá o quê,
vamos
que sei lá...
Vamos construir uma manopla, não sei o quê.
É, vamos construir uma manopla, tipo, coisa que a gente já falou no ano passado, o pessoal revive a treta de novo. O que eu tenho visto é isso. Coisa de irrelevante mesmo que eu vi é que agora, com esse negócio dos emojis que saíram hoje, como tem o emoji do Loki, tá todo mundo falando que o Loki provavelmente vai estar no meio dessa treta disfarçado de alguém. E sei lá, eu ficaria meio puto, na verdade.
Acho que o que tá mais na galera, assim, é o. Mais na galera, mais no site de entretenimento nerd aí, que é a parte da manopla. É só a manopla. Ah, que o Stark ia fazer uma manopla que vai levar todo mundo pra dentro da joia, que não sei o que. Ah, mano. E vai ser engraçado se foi isso, cara. Eu queria saber quem que deu o furo. Quem é que é a pessoa que deu esse primeiro spoiler?
As vozes da cabeça de alguém.
Não, aí tipo, fico imaginando se realmente foi a manopla. Vou procurar no acervo de HQs dos Vingadores. Qual foi o que o Tony Stark criou a manopla? Tem algum?
Cara, eu acho que não, na verdade. Eu acho que no negócio lá da manopla, lá da primeira vez que deu merda, foi... Foi o próprio Thanos mesmo que largou a manopla e eles conseguiram consertar os negócios. Acho que não. Se bem também, né, que eles, que como não tem nenhuma história com esse nome, eles podem fazer o que eles quiserem, né?
Exatamente, eles têm liberdade artística pra poder variar. Só que depende também um pouco da aceitação do pessoal, né? Tipo, é como o nosso amigo falou, que às vezes pode soar tão fantasioso assim que, tipo, o povo vai ficar meio que viajando, né?
Eu não acho que o problema é ser fantasioso. O problema pra mim, como eu falo desde o ano passado, é se eles pegarem uma saída fácil.
Uhum.
Eu acho que é muito zoado.
Qual seria a saída fácil que você teme? Se é, tipo, o Capitão Marvel, seu Deus Ex Machina?
Eu acho que não, porque eu acho que com esse filme dela já meio que provou que ela não vai... Que ela vai bater no Thanos, mas, tipo, a justificativa do final não vai ser ela, então... Pra mim, eu tô tranquilo quanto a isso. O que eu acho que seria um problema é se eles quiserem simplificar demais. Ah, viagem no tempo é assim, não sei o quê, e...
Ah, sim.
Que viajarem e... Até mesmo o negócio do Thanos, sabe? Porque se o Thanos foi uma dificuldade no primeiro, ele, depois de vencer e a equipe mais desfalcada ainda, né? Também tem que ser uma dificuldade no segundo. Se eles lutarem com ele só em uma batalha e eles vencerem o Easy, eu já vou ficar meio bravo, porque... Meio que o plot do primeiro filme foi basicamente que a arrogância deles fizeram que eles perderem, é que a raiva deles faça eles perderem agora, né?
É.
E... sei lá, eu, na verdade, eu não. Vou ser sincero com você, eu tô mesmo. Eu cheguei no mesmo nível que eu cheguei com Guerra Infinita, que eu já tava querendo ir tão cego assim pro cinema em relação à informação que nem teoria eu tava lendo mais.
Foi exatamente, porque esse é o problema, cara. A gente tem que, nos últimos dias, a pior coisa que tem é esse período de uma semana e meia antes de grandes blockbusters, porque tudo é spoiler. A gente tem que meio que acessar a internet com o olho fechado, porque se a gente for contaminado por Rotten Tomatoes, por reviews, a gente é contaminado, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. As primeiras críticas de Guerra Infinita estavam dando muito medo na gente, né? Saiu review com nota 7, eu vi review com nota 6. Aí eu tinha visto uma review nota 100, aí tava meio que variando, entendeu? Eu vi review nota 8, não sei o que e tal. E quando eu fui assistir, eu já vi esse filme umas 6 vezes, eu acho. Aí eu consegui ter uma opinião própria, mas mesmo que a gente finja, a opinião de outro site não interfere em nada, não sei o que, mas realmente interfere mais na sua expectativa, entendeu? Eu não sei como eu vou fazer pra não acessar nenhum desses sites de entretenimento, de crítica de filme, porque isso vai sair antes e... isso vai gerar todo um grande debate. Pode prejudicar na nossa experiência, talvez.
E até o que eu tava falei no review de Capitã Marvel, que por mais que eu falei lá, né, que teve toda aquela treta do filme, sei se é aquilo, eu gostei bastante do filme, apesar de tudo. Que tipo, o pessoal fala, ah, mas review é opinião, mas tem que ser imparcial. Eu falei no review, review é uma opinião, se é uma opinião já não é imparcial.
Exatamente.
Aí eu tava falando, por mais que você queira ler o review de alguém, você tem que também ter sua opinião. Porque o que mais você acha na internet é o pessoal do, ah, eu amo filme, aí o pessoal fala, não, eu não gosto, por que não? Por isso, 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 ah, até que você tá certo, aí a pessoa muda de opinião. Inclusive tem um site aí que adora fazer veredictos, né?
É. Enfim. Não, eu acho é sensacional.
Eu não vou começar minha crítica a isso de novo, porque eu já tô de saco cheio.
Quantas vezes já falo desse site concorrente de veredictos, né?
Vamos agora partir pro lado mais pessoal da coisa, né? Você tava com problemas com expectativa e essas coisas, o que? Qual é o seu...
Olha só, cara,
expectativa pro filme agora?
Há duas semanas eu tava com expectativa zero, mas eu acho que o hype contaminou essa cidade de um jeito que eu não consigo deixar de estar desanimado. Porque realmente o hype do filme animou todo mundo, entendeu? E aí eu me sinto meio que aquele, sabe aquele cara, tipo, vamos lá, tem uma coisa que virou moda, né? É. Aí você é aquele cara que assiste, que já curtia isso antes de virar moda, sabe?
Ah, você é o... o desbravador.
o desbravador. Porque, tipo, em 2014 era um nicho, era de nicho, né, pô? Tipo, não, 2014 já tinha alguns filmes criticando, tipo, Birdman. Já tinha bilheterias grandes, mas aqui no Brasil mesmo, assim, na vida real, ainda era um negócio meio de nicho, até porque foi ali que começou a Comic Con Experience, por exemplo, não foi?
Foi.
Então,
mas eu entendo, assim, o que você quer dizer, que eu tava até conversando com o pessoal, meio que falar, ah, mas a moda do filme de super-herói vai flopar rápido, não sei o quê. Eu tava comentando com o pessoal um tempo atrás que... sim, do pessoal começar a gostar e falar o tempo todo, assim, de filme de super-herói, foi mais ou menos depois de Era de Ultron.
E é, foi
na época que saiu o primeiro trailer de Batman vs Superman, Guerra Civil, Esquadrão Suicida. Foi ali que todo mundo que estava envolvido na internet começou a se importar. Porque um tempo antes tem muitos amigos meus que nem falavam disso. É claro que no meio sempre tem o pessoal do sempre gostei, depois que passa o filme nunca mais fala do assunto, mas o pessoal que começou a falar que acompanhava mesmo e passou a acompanhar direto, foi depois dessa época de Era de Ultron.
É, foi depois da época de Era de Ultron, com certeza, mano. Porque foi depois da Era de Ultron que saiu os trailers mesmo de Batman vs Superman e de Guerra Civil. Aí todo mundo ficou maluco e tava querendo saber e tudo mais. E quando foi que a Marvel começou a lançar dois, três filmes por ano. E depois teve o DCU que começou a lançar dois filmes por ano também. Aí realmente começou, o povo realmente começou a falar de verdade. Em 2014, cara, acho que até pra frente, acho que era um negócio meio que de nicho, assim, bem coisa de jovem, assim.
Vingador, o primeiro Vingadores tem atido todo esse hype, mas é porque foi o primeiro filme de equipe e tal, né? Todo mundo tá falando. E na época também tinha a trilogia Batman, então.
É.
Meio que eu acho que naquela época o pessoal se importava mais, mas eu acho que hoje em dia é bem mais do que aquela época. Muito.
Com
mais.
Certeza, bem mais, bem mais.
Até porque todo filme de super-herói por agora é basicamente entra no top 10 de bilheteria do Brasil, né?
O Venom, cara.
Ah, grande Venom.
O Venom.
Só sabe que eu amei esse filme.
Não, o brasileiro é foda, né, pô? Tipo, sei lá, eu sou um grande defensor do Missão Impossível Fallout, que fez o quê? 700. Deixa eu procurar aqui a bilheteria aqui. MI Fallout Bilheteria. Pronto, fez 791 milhões de dólares. É muita grana. E você vê o Venom, sei lá, que foi quase na mesma época.
Foi.
O Venom fez 855 milhões de dólares. É inacreditável, né, pô? É inacreditável.
Um pouco também do Venom é que muita gente falou, ah, esse filme é péssimo, ah, é horrível mesmo, vou ver. Porque é assim que funciona.
É o efeito 50 tons de cinza. Porque 50 tons de cinza, meio que... O Felipe Neto lançou a moda de odiar o filme, e a obra, né? E
com como ele faz com tudo, né?
Hã?
Como ele faz com tudo.
É. Não, mas e com razão. Eu tava revendo esse vídeo um dia desse e morrendo de rir. Saudades do Felipe Neto aí, já diria um amigo nosso.
Isso que eu tava pensando também, que... O negócio do Venom, um pouco, né, assim, um parênteses rápido, é que ele foi aquele negócio, nossa, Venom é horrível, nossa, é horrível, ah, vou ver. É
eu assim. Acho que não, cara, porque quem falava que Venom era horrível, assim, era o pessoal, é o pessoal que já curtia esse nicho bem antes, entendeu?
Mas eu vi muita gente, assim, que era, no Twitter mesmo, esse negócio de fandom, o pessoal é meio chato, é... Um monte de gente que vê assim, gente, eu vi Venom, achei maravilhoso.
É,
sei...
pois é, tipo assim, o público grande mesmo, o público geral, ele viu lá o filme lá, Venom. Aí viu lá esse post, ah, vou ver. Aí deu no que deu, né? Essa bilheteria monstruosa aí.
Muita gente associa o Homem-Aranha, né? E como o Homem-Aranha tá no MCU, né? Muita gente deve ter ido sem saber nada e achando que ia ter Homem-Aranha.
Então... O clima, pelo menos aqui na cidade, me contagiou e eu tô animado pro filme. Só que, como me perguntaram, uma pessoa me perguntou. Ah, não, como é que tu tá a expectativa? A pessoa fala assim, associa muito o MCU a mim mesmo, entendeu? Não sei porquê.
Ah, provavelmente deve ser porque aí na sua cidade você deve ser tipo desbravador mesmo.
Eu sou desbravador. Pois é, eu sou desbravador. Não, todo mundo associou o MCU comigo, mas beleza. Aí perguntando como é que tá a sua expectativa do seu filme, não sei o que. Olha, eu tô tentando manter o hype baixo, porque é capaz de eu me decepcionar. Só que eu não vou deixar de estar animado, porque eu tenho certeza que o filme vai ser bom. Se vai ser no nível do Infinity War ou dos outros grandes filmes, eu digo que o MCU tem 3 filmes nota 10 pra mim, é outra história. mas que com certeza ele vai ser muito divertido, porque ele vai ser longo pra caramba, vai ter centenas de cenas de ação, muitos efeitos visuais fodas que desde Guerra Infinita mostrou. Cara, não tem como você não se entreter com isso. Mas se ele vai estar no patamar dos grandes...
Provavelmente a sequência final vai ser tão boa quanto a do outro filme, né? Porque dessa vez, por mais que você não tenha gostado de Capitã Marvel, vai ter ela também, com os poderes, vai ter mais gente, né? Provavelmente eles vão... Eu tenho certeza que vai ter algum personagem escondido nesse filme. Quase certeza que vai ter alguém que a gente não viu assim que deve aparecer. Mesmo, tipo, se bobear, até a Maria Hill deve ir pro campo de batalha dessa vez.
A Maria Hill. É provável, porque a Maria Hill em Guerra Civil, nos quadrinhos, ela tem uma participação bem grande, né? Ela é chata pra caralho. Pois é, uma cena que eu tô curioso, a cena de todo mundo contra o Thanos. Será que vai acontecer mesmo?
Acho que sim, mas pelo aquele trailer, mas eu acho que deve ser bem no final. Aquela que mostra no trailer que é o Thor, o Capitão e o Homem de Ferro, eu acho que deve ser bem no comecinho, né? E também eles devem... Eu tenho certeza que na cena parece que é mó foda, que eles estão indo, mas eu tenho certeza que no filme vai ser no contexto que tá todo mundo caído e só os três estão de pé.
Pra mim, isso se acontecer, porque eu não confio em nada desse trailer.
Você lembra daquela cena do trailer de Guardiões, que o Drax pula, e a gente tinha comentado no grupo, meu Deus, que foda, ele vai enfrentar o monstro sozinho. E no filme é um negócio mó besta, que ele fala que não dá pra perfurar o monstro de dentro de fora pra dentro, ele pula pra dentro do monstro. E no trailer parece que é mó foda, que ele vai tancar o monstro sozinho, e no filme mostra que ele só é burro, só que o monstro corre.
Ai, gente, exatamente. Pois é. Aí...
Porque a gente tá todo mundo no Twitter falando, nossa, essa cena, não sei o que, e no final é os três levantando depois de tomar um pau do Thanos, porque tá todo mundo caído e só tem eles que de linha de frente.
É, agora fala sua expectativa pessoal pro filme aí.
Pessoal, cara, minha expectativa é alta, obviamente, desde, sei lá, desde o dia que eu saí do cinema, eu te mandei mensagem ano passado, eu já tava contando os dias. Eu mal posso acreditar que tá faltando pouco mais de uma semana pra ver o filme. Pra você ter uma ideia, eu comprei pro dia 25, 1h da tarde. Já falei com a minha mãe que vou levar almoço pra dentro da sessão.
Vai levar marmita.
Aí eu tenho medo, assim. Então acho que todo mundo que é fã tá com medo, assim, porque...
Cara, se você não é um fã apaixonado, você tem que estar com medo, cara. Porque, tipo, se você realmente...
O da Marvel é um aperto no coração. Todo fã do MCU sabe disso.
É.
Mas que eles... Mais que as pessoas falem que não... Que os filmes geralmente são medianos pra cima. Sim, tem um... Você tem que ter o medo. E você tem que... E você tem também que saber. Se o filme for ruim, você tem que saber que o filme é ruim. Tipo, o seu padrão, no caso, né?
É.
Eu realmente tô com uma alta expectativa. Eu realmente tenho medo da viagem no tempo. E eu realmente não tô acreditando mais no que eles mostram no trailer. Tanto que aquela cena do Steve que eu te falei, que ele tá com o Stark, dá pra ver claramente que a roupa dele é CGI por cima. Porque dá pra ver o pescoço dele mexendo igual maluco. Nessa parte a Marvel não me pegou. Inclusive, eu acho que aquela cena vai ter um significado completamente diferente. Você sabe o que aquela cena me parece? Porque pela cara que o Steve tá, parece que ele tá distraindo o Tony porque alguém vai vir atrás dele e nocautear ele. Tipo aquela cena do, você confia em mim? Confio. Aí um aperta a mão do outro, alguém vem por trás e nocauteia o Tony. Porque provavelmente, se a linha do tempo foi alterada, como eles estão falando, por causa do negócio do Kubo em Capitão Marvel, provavelmente eles já sabem que existem Skrulls. E se isso alterou a Batalha de Nova York, eles devem estar achando que o Tony que tá lá com eles é o Skrull. E mesmo que não tenha nada a ver com o Skrull, o Steve é muito desconfiado. E naquela época ele e o Tony eram mais tretados do que hoje em dia. Então eu não duvido nada dele estar desconfiando do Tony, porque o cara... Tipo, eu entendo o lado dele. Vai chegar um cara que você não confia tanto e falar, então, você sabe aquele cubo que vocês lutaram tanto pra pegar? Então, eu preciso levar ele pro futuro. Eu também ficaria um pouco bravo.
excluindo o Endgame, quais são os filmes do MCU que vão ficar pra... que vão ficar mais frescos na memória da galera daqui uns 10 anos?
Primeiro, Homem de Ferro. Vingadores. Soldado Invernal. Guardiões Volume 1. Provavelmente eu acho que o Homem-Aranha, porque todo mundo gosta do Homem-Aranha e como ele tá no MCU é um marco. Guerra Civil, porque hoje em dia ele divide opiniões, graças ao, enfim, vou deixar, não vou citar o nome, mas você sabe quem.
Uhum.
E eu acho que Pantera Negra, Endgame, né, o Guerra Infinita e Capitã Marvel.
Você acha que a Capitã Marvel vai ficar no...
Sim, mas por mais que ele tenha dividido opiniões, é o primeiro filme do MCU com protagonista feminina. E por mais que...
E o Homem-Formiga e a Vespa?
Cara, eu acho que vai ficar... Acho que ele não vai ficar tão marcado, que o pessoal meio que cagou, né? Porque, pra mim, os filmes do Homem-Formiga são os mais subestimados do MCU.
É, mas, tipo, assim, não é o primeiro com protagonista assim, feminina, porque já tem, né?
Não, mas ela tava com um nome no título, mas meio que o papel dela é quase de uma secundária com grife, né?
É. Mas não deixa de ser também.
Não, sim, mas eu acho que Capitã Marvel, por ser literalmente ela, tem a amiga dela, você quer falar um pouco assim, qual que você acha que vai ser o papel, tipo, quem que você acha que vai ter assim, quem vai surpreender nesse filme, porque nos outros, os seis originais ficaram meio parados e tal, nesse quem você acha que vai ter um papel assim mais...
Seis mesmo? Originais? Não são quatro?
Não, os seis originais, velho. Não, da equipe do...
Dos Vingadores? A equipe dos Vingadores pra mim é assim, original mesmo é quatro, né, pô,
Não, é porque eu falo seis originais porque são da equipe do primeiro filme e tal.
Ah, sim. Tem...
Assim, acho, pra mim, quem vai ter assim, só pra já começar, pra mim, quem eu acho que vai ter, vai ser a maior surpresa no filme vai ser a Natasha, porque querendo ou não, de todas ali dos seis originais, ela é que vai ter o próximo filme. E tipo, e mesmo o filme dela se passando no passado, eu acho que eles vão deixar ela over nesse filme pro pessoal se interessar pelo filme dela, né?
É, mas eu acho que o lance vai ser o... Eu acho que você tem razão, mas eu vou... se eu fosse chutar um diferente, seria o Thor. Porque ele já surpreendeu no filme passado, e como o roteiro é basicamente o mesmo, tipo, é o mesmo roteiro, né, que é o fim, agora é o segundo e terceiro ato da história, eu acho que ele deve continuar bem escrito pelos caras.
Eu acabei de lembrar de uma coisa. Pode ser o Clint também, porque vai ter a série dele e na Disney Plus. E uma coisa que eu tava lembrando agora é que tem aquela menina que entrou no filme e não sabem qual vai ser o papel dela. E eu acho que ela vai ser justamente a heroína que eu tô falando que tá no. Que vai aparecer e a gente não sabe. E a gente vai ter uma surpresa.
É que aparece uma menina no trailer, quem é?
Mas aquela menina acho que é a filha dele.
Ah, é a filha dele, é verdade. A menina que fica brincando com o Thor, né, em Era de Ultron.
É. E se eu não me engano, provavelmente... Mas dizem que essa menina que vai aparecer no futuro não vai ser a filha dele. Mas se fala... Mas sei lá também, cara, eu não quero ficar criando muita...
Só uma coisa que eu realmente melhorou, tipo, que botou minha expectativa muito no filme muito alto, foi aquele trailer que foi basicamente um flashback dos filmes antigos. Sobrou até pro Homem de Ferro 3.
Homem de Ferro 3.
Sobrou até pro Homem de Ferro 3, que mostra a Pepe olhando pra máscara do Homem de Ferro. Que é uma cena do Homem de Ferro 3.
Manda mensagem pra ela, né?
É, isso aí. Eu acho muito bacana aquele trailer, que é basicamente flashback, aí mostra o pessoal com roupa de CGI.
Eu acho o que eu também gosto bastante, que eu quero assim muito ver esse filme, se eles realmente viajarem assim todos os filmes, é como eles vão fazer a reconstrução de cada cenário. Se bem que se for viagem no tempo, eles vão ter que fazer mudanças, né? Porque eles vão mexer com a linha do tempo e... Se forem mexer com a linha do tempo, realmente eles vão ter que... Uma coisa ou outra vai ter que estar diferente. Na verdade, Adão, eu não queria que eles viajassem no tempo. Eu tô falando aqui e tal, mas eu não queria.
Mas a gente já tá com a... É impressionante como a fanfic se tornou a realidade e a realidade se tornou uma fanfic. Fica aí o... Essa frase enigmática, pessoal.
Uma outra coisa que eu queria saber de você. Baseado... Você tinha falado comigo esse negócio do MCU e tal, dele da pausa de um ano e tal.
Cara,
que você acha? Você acha que vai acontecer mesmo?
Eu acho que vai. Eu acho que essa pausa vai ser tipo de um ano e pouco. Depois do filme do Homem-Aranha, que pra mim eu acho... Eu tô levando que esse filme do Homem-Aranha ele é mais um drops, assim, um bônus.
Eu acho que é a história dele, mas pra mim, mesmo ele sendo assim, é só mais um filme da Marvel no ano, eu acho muito que ele vai ser igual o Homem-Formiga à Vista, que todo mundo foi ver, porque o filme da Marvel, o outro foi uma tragédia, esse aqui vai ser humor, hahaha, e todo mundo sai da sessão vendo que é um puta filme, né?
Eu acho que
o Homem-Aranha também vai ser isso, por causa do mistério e tal.
Pois é, e vai ter esse filme do Homem-Aranha, que é mais. Eu acho que é o. É o episódio bônus, sabe, da fase 3? Que tipo, acaba em Endgame, aí o que sobra...
Provavelmente o foco do filme vai ser, bom, agora que o mundo voltou ao normal, vamos ver como é que as coisas ficaram.
É, exatamente, é a cena pós-créditos em forma de filme.
Uma grande cena pós, eles vão mostrar como é que tá o mundo, provavelmente, se bobear tem provavelmente o... Deve aparecer personagem, assim, citar gente.
No mundo ideal... Eu acho que, assim como Star Wars, o MCU tinha que parar durante 3 anos, talvez. Sei lá, a gente vai acabar em 2019. Aí tinha que, tipo, continuar não, aí tinha que dar uma pausa, sei lá, pra 2020, 2021, 2022. Aí em 2022 ou 2023... começasse com Guardiões da Galáxia 3, o filme da Viúva Negra e os Eternos. É bom essa pausa porque ajuda a descansar, sabe? Você tem que aprender, você tem que saber o momento de parar. Não tô falando pra parar com o filme, mas tipo, parar, dar uma descansada. Conhecer novos diretores, novos atores, pra procurar um pessoal novo, entendeu?
Uma nova fase, eu não sou muito assim de Fórmula Marvel, não sou muito adepto de ficar falando a Fórmula Marvel, porque comédia sempre teve em todo filme, né? Mas enfim, eu acho...
Você elaborar novo tipo de roteiro, reformular.
O DCU, por mais que a DC esteja, né, engatinhando ainda devido aos problemas deles lá, né, eles estão fazendo cada filme de um jeito diferente. Shazam é de um jeito, aí vai ter já Joker no final do ano.
Teve o Aquaman. No final do ano?
O Joker.
Ah, sim, mas esse filme é diferente, porque ele não tá no universo expandido.
Sim, é isso, mas mesmo assim, né, vai ser um filme com uma pegada diferente. Aí vai vir o Aves de Rapina, que já é outro. Aí já teve o Aquaman ano passado, que já é outro tipo de... Já é outra pegada também. Eu acho legal.
Isso é legal.
Eles podiam não fazer, que cada filme tem um tom diferente, mas pegar um tom diferente, até uma coisa que é um pouco imbecil, que eu acho assim, mas... Sei lá, podia fazer como Velozes e Furiosos, que por mais que seja um negócio montano, que é também um pouco meio termo, por mais que seja clichê, às vezes a parte do drama deles é carregado, a parte do humor é as tiradinhas entre eles. Não precisa ser igual todo o filme do MCU, que o trailer, o spot final é uma piada, entendeu?
Uhum.
Chega a cansar, porque todo filme, aquele segundo trailer, o que estragou pra mim... É que o trailer é todo sério, não sei o que, e no final vem aquela piada do Thor. Por mais que seja boa, Tipo, você já sabe, tá, agora que eles foram sérios, vai vir a piada.
Eu acho que é realmente, tipo, você ajuda a dar uma descansada na sua imagem, na imagem dos filmes, dar aquele gosto de quero mais, fazer o povo começar a roteirizar, a fanficar, não sei o que e tal. Isso é bom, cara. É porque, tipo, isso revigora a sua franquia, entendeu? Porque você tá lá... Olha, a gente vai dar uma pausa de 3 anos, que a gente vai conhecer novos roteiristas, novos diretores, não sei o quê. Porque até agora só tem 3 filmes, assim, planejados. A Viúva Negra começou a ser gravada agora, não foi?
Acho que foi. Eu acho que eles tiveram que cancelar lá, mas depois acho que agora já começou a gravar mesmo.
É, Guardiões da Galáxia 3 só vai começar a gravar só em 2021, né?
Não, acho que é 2020, porque Esquadrão Suicida acho que vai gravar esse ano, né? Esquadrão Suicida grava esse ano. Aí eles vão gravar Guardiões ano que vem, pra lançar em 2021.
E o Eternos tá no papel ainda.
Acho que eles estão procurando gente ainda.
É, estão procurando gente. Cara, pra que você apressar tanto? E no mundo real, é lógico que vai parar em 2020. E 2020 não vai ter filme, né? Eu acho. 2021 vai começar a ser lançado o filme. Eu acho que é um tempo muito pouco pra você descansar o universo. Porque pra você sair de um filme tão grande assim, pra começar tudo de novo, cara, é um choque térmico assim muito grande. Tanto é que o filme do Homem-Formiga e a Vespa, o povo cagou pra ele. Por quê? Por causa que você acabou de sair do início de uma grande saga, entendeu? Esse é o problema. Você não pode começar um universo logo ter, tipo... Por exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis teve a trilogia que terminou em 2003. E pra sair o filme do Hobbit, que é tipo o prequel... Que é de um livro anterior. Foram 10 anos. 10 anos. Sim. E nem por isso as bilheterias diminuíram. As bilheterias foram enormes. Tipo, qual o problema de você dar alguns anos, assim? Não faz mal, pô. Vai ter o Disney Plus. Tanto é que a Comic Con desse ano vai ser basicamente o Disney Plus.
Até porque, teoricamente, como eles têm a Fox agora, esse spot do MCU pode ser colocado com filmes da Fox.
Pois é. Você deixa o ano de 2020, 2021 e 2022 sem nada. Você começa a planejar qual vão ser as grandes sagas, a saga dessa nova leva, como é que você vai fazer uma fórmula de filmes que não vai fazer o povo enjoar, a gente vai começando não sei o que e tal. Você dá um tempo pra isso.
Eu tenho um pouco de... Mas eu acho, na verdade, que eles não vão fazer isso, porque, no fundo, eles vão pensar no dinheiro. Porque saturar ou não vai bilheteria. Então, eu tenho um pouco de medo, mas, ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que seria estranho, assim, pra gente não ter um filme da Marvel no ano.
Vai ser estranho, mas vai ser legal.
Sim, seria estranho, mas seria legal. Mas eu acho que encaixaria melhor se o final de Endgame fosse uma grande incógnita, sabe? Tipo, eles salvam, mas não sabem o que salvar. A gente tem que ficar esperando um tempão pra saber o que eles salvaram ou não.
Pois é, eu acho que esse encanto dos anos de espera que falta um pouco pra gente. Porque, por exemplo, mais uma vez vou relembrar o Star Wars. Em 1983, 82, eu acho. Deixa eu procurar aqui. Império Contra-Ataca. Cara, vamos supor assim, 1980. O primeiro filme Star Wars foi em 77. Três anos depois foi Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca teve o maior plot twist dos filmes nerds, assim. E o terceiro filme foi 3 anos depois. Imagina o pessoal do Próxima Dimensão dos anos 70. É, dos anos 80. Imagina lá, os caras. Tipo, o que eu vou fazer durante 3 anos, cara?
É, mas eu acho engraçado que o pessoal fala que naquela época, pelo menos, os 3 anos passavam rápido.
Ah, é. Pô, 3 anos, pô, é muita coisa, cara. E tipo, isso dá um charme pro negócio. Porque você... Pô, você vai, tipo, dar um tempo lá, dar aquele gosto que quero mais. Pô, vai ficar teorizando, tô ficando o tempo todo. Mas... E tanto é que isso seria até bom pra Disney, sabe? O MCU dar uma pausa de 3 anos, porque dá pra focar nos conteúdos do Disney Plus. Não precisa ter a Marvel pausar. Era só pegar, por exemplo, sei lá, continuar o universo da Netflix no Disney Plus. Isso não vai acontecer, mas supondo.
Inclusive é uma pena não acontecer.
Então. A Disney vai dominar todo o entretenimento mundial, pô, o maior império já construído na humanidade. Depois de...
Daqui a pouco eles compram a gente.
É, depois eles compram a gente. Aí a gente tá vendo, inclusive.
É o podcast deles, a gente vai falar do que eles fazem.
Ah, mas não são o quê? A gente já gravou quantos podcasts? 12?
É, esse aqui é o 12º.
Esse é o 12º, eu acho que mais da metade tem alguma coisa a ver com a Disney.
É.
Então já é deles, né?
É, e os que não tem, a gente arruma um jeito de encaixar.
Exatamente. Pois é, acho que eu vou...
No podcast de RPG, você deve ter falado, ah, mas e se eu quiser usar o Homem de Ferro?
É tipo
só
isso.
Só pra jogar assim, aleatório, só pra ter.